Análise Política, com Orion Teixeira.
Olá, Orion, bom dia para você.
Bom dia, Luciana, Lucas, Murilo e ouvintes da Band News. Prazer voltar a falar com vocês. Vocês estão dando notícias aí do ET de Varginha?
Do ET de Varginha? Ainda não. Você tem alguma novidade para nos contar?
Acabei de ouvir aí do Fabiano Frade, parece uma história interessante.
Sim, era a fumaça da Brita, né? Bacana demais. Causos de volante. Orion, dizem que qualquer governador mineiro é forte candidato à presidência da República, né? A gente lembra que Minas é o segundo colégio eleitoral do país, além de uma espécie de espelho ali do resto da nação. Agora, há exceções, claro, mas os resultados em Minas Gerais se repetem por vários outros estados do país. Diante disso, eu te pergunto, saída de Amoedo facilita a estratégia de Zema de ser candidato a presidente ou a reeleição em Minas Gerais?
Luciano, eu aposto mais na segunda hipótese, né? Porque os partidos estão aí em transformação, sofrendo turbulências desse período aí pré-eleitoral. É o momento de planejamento, definições, tudo em preparo aí para a disputa eleitoral do ano que vem, que será ferrenha, uma espécie de tira-teima, um momento de o país fazer aquele balanço sobre as experiências desastrosas que temos vivido. Em menos de 15 dias, para você ter ideia, o fundador e ex-presidente do Partido Novo, o mesmo do governador Romeu Zema, o empresário João Amoedo, foi lançado e desistido de ser candidato novamente a presidente da República. Digo desistido porque ele não encontrou apoio político interno para manter o projeto. Por quê? O partido que ele ajudou a fundar não é mais o mesmo e acabou entrando no jogo político que tanto condenava. De onde veio a influência política maior para ele desistir? Com certeza, partiu do governador Romeu Zema e de seus aliados, hoje a maior força política interna aí do Partido Novo. Ou alguém duvida disso? Não acho que a saída de Amoedo vai favorecer a intenção do governador em ser candidato a presidente. Não, é uma vitória, considere uma vitória da ala bolsonarista do partido do qual o governador também, da qual ele é integrante. A medida vai reforçar a estratégia do governador de ser candidato à reeleição em aliança aí com a candidatura de reeleição de Bolsonaro. Dessa forma, Bolsonaro terá um palanque por aqui e um aliado forte também disputando a reeleição ao governo de Minas.
Orion, dando prosseguimento aqui à nossa pauta, daqui a pouco a gente fala da esfera federal. Mas por fazer a defesa da juventude negra, uma deputada sofre um ataque misógino e racista na Assembleia? Explica o que aconteceu.
Zé Lucas, depois de defender o morticínio, a violência policial contra negros, a deputada estadual negra Andréa de Jesus do PSOL sofreu duros ataques racistas e misóginos de deputados como o coronel Sandro e Bruno Engler. Eu já acompanhei o nível dos debates que eles fazem na Assembleia, mas nunca os vi com tanta agressividade como fizeram com a deputada. As palavras usadas, talvez, não expressem nem caracterizem os crimes de racismo e misoginia. Não fizeram isso, por exemplo, com deputados homens ou brancos. A deputada divulgou nota de repúdio aos ataques, a maneira como eles abordaram e trataram a deputada. Ataques na qual ela considerou sexistas dos deputados dito aí Coronel Sandro, do PSL de Minas Gerais, e Bruno Engler, do PRTB. Os ataques ocorreram após a deputada se manifestar contra a morte da jovem Kathleen Romeu, de 24 anos, grávida, que ocorreu lá numa operação policial no Rio de Janeiro. A Andréa solicitou um minuto de silêncio e ainda criticou o que ela chamou de genocídio histórico contra os negros, em especial os mais jovens e moradores da periferia. As polícias têm grande responsabilidade nisso sim, como já vimos aí pelo mundo, desde os Estados Unidos, com o caso mais famoso aí do recente de George Floyd, que foi sufocado até a morte, como também em inúmeros outros casos no Brasil, em operações ilegais e letais, como a de recente também do Jacarezinho, no Rio de Janeiro. Tudo somado, a maioria dos mortos é sempre de negros. Então ela sofreu um duro ataque dos deputados, não com palavras, como disse aí, consideradas criminosas, mas pela maneira como que eles a trataram, de maneira assim, bastante deselegante, dura e racista, nesse sentido aí também, misógina.
Orion, e quais as últimas, né, ou as mais recentes da CPI da Covid lá em Brasília?
Olha, hoje temos novos depoimentos de especialistas, né, mas Bolsonaro continua dando motivos todos os dias para que a CPI enumere seus consecutivos atos e omissões por crime de responsabilidade. Com a Copa América, que até o STF liberou em reação até mais frágil do que a dos jogadores da seleção, o Bolsonaro está confirmando sua mais frequente ação que é investir na aglomeração e na exposição aos riscos de maior disseminação e infecção. Afinal, a Copa América não é como o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil ou Libertadores, que também poderiam estar suspensos ou serem realizados com maior rigor e protocolos sanitários. Ao contrário desses, a Copa América põe para dentro do Brasil jogadores, comissões técnicas de outros países com risco de trazer consigo aí variantes do vírus e uma realidade que, em alguns casos, é até pior do que a nossa em termos de infecções e mortes, como é o caso do Peru. Agora, ele está dando um outro motivo, está dando um documento oficial à CPI que desafia novamente a ciência e tripudia da comissão de inquérito, que, segundo ele, irá pediu ao seu ministro de saúde para desobrigar o uso de máscaras para vacinados e doentes que sobreviveram. Ora, além de contrariar essas recomendações dos especialistas, que os riscos prevalecem para os recuperados, os vacinados, ele agora autoriza o descumprimento oficial do combate à pandemia. Ou será que as pessoas que passarem a andar sem máscaras irão portar algum documento que confirme que elas estão imunes à doença ou à contaminação das pessoas que estão ao seu lado? E o que é mais grave em tudo isso, Luciana, se ainda houvesse a possibilidade de ser mais grave, infelizmente há, como por exemplo, a audiência que o ouviu afirmar tal despropósito e combate à pandemia, o aplaudiu várias vezes, lamentavelmente.
Bom, Orion, a gente fica por aqui então, bom fim de semana, até segunda.
Para você também, Lucas, eu quero convidar aos nossos ouvintes aí para assistirem amanhã o Entrevista Coletiva da TV Band às 18h50, que nós vamos entrevistar, eu, você, Lucas e o Murilo, o vereador de Belo Horizonte, Gabriel Azevedo, que está sem partido depois que ele se expulsou do Patriota por conta da filiação da família Bolsonaro, e ele vai falar sobre os rumos da CPI da BH Trans, que pode representar aí a abertura daquela caixa preta da empresa que Calil prometeu, mas parece que não teve força política aí para enfrentar esse poder paralelo das empresas de ônibus em Belo Horizonte. Vale a pena assistir. Um abraço a todos e façam um bom dia.
Igualmente, Orion.
Passamos. Até.